Madison, A Linda Fazenda de Deus, capítulo 14. Uma fé que não diminui. O alvo de Madison é o treinamento não de meros professores de ciências abstratas, mas de professores da arte de viver. Nesta escola, todo o esforço é feito para dar ao estudante não somente uma preparação para a vida, mas uma experiência de vida. A.W. Spalding, Men of the Mountains, páginas 160 a 161. O Dr. Edward Alexander Sutherland encarou o futuro das duas instituições de Madison com a mesma calma segurança que o sustentara durante a primeira década. Olhou ao redor e viu a anteriormente desprezada Fazenda Ferguson, já com tratamento corretivo de solo e produzindo uma abundância de variadas safras. Embora o amigo de toda uma vida e companheiro de construção houvesse partido para se unir à equipe da Faculdade de Medicina de Loma Linda, sabia que o Deus a quem ele servia ainda estava ali. Sutherland olhou com satisfação para a próspera escola, com seus professores leais e fiéis estudantes. Ele considerou o recém-fundado sanatório com seu crescente número de patrocinadores e talentosos enfermeiros e diretores. Ele viu nas unidades pequenas réplicas de Madison, que já brotavam por toda a região sul. Sua convocação anual trazia 250 obreiros de sustento próprio de volta ao campus natal todos os anos, com histórias do poder operador miraculoso de Deus e suas vitórias de fé. O Dr. Sutherland sentia a falta de Percy Megan mais do que fosse capaz de explicar a qualquer pessoa. Porém, sua fé no futuro não vacilou. Ele buscou forças no Senhor e seguiu avante com renovada determinação. Em pouco tempo, começou a receber cartas do Oeste informando-lhe sobre as grandes necessidades e os enormes problemas da nova escola médica. A fim de aprimorar a qualidade da educação oferecida pelo College of Medical Evangelists, a comissão votou estabelecer uma filial da faculdade em Los Angeles. Para isso, $60 mil seriam necessários de imediato. Percy escreveu que a Associação Geral não via como arrecadar tanto dinheiro e muitos dos membros da comissão eram favoráveis ao fechamento da escola. O Dr. Sutherland agiu imediatamente. Primeiro pediu ajuda à senhora S. N. Haskell, que vivia em Nashville. Também contatou a senhora Josephine Gauthier, que vivia no campus de Madison. Era a mesma mulher que hospedara o Dr. Sutherland em St. Paul, Minnesota, quando ele colportou ali nas férias de verão. Um pouco antes daqueles dias, ela havia se tornado adventista por causa da influência dos irmãos do sanatório de Battle Creek, onde fora paciente. Ele explicou às duas mulheres os problemas que Percy Megan encontrara em seu novo cargo de reitor na Escola Médica da Califórnia. Gostaria que vocês duas fossem à Califórnia e se unissem a Emma Gray e ao Dr. Florence Keller, disse Sutherland. Por favor, vão em nome e no poder de Deus e façam o que puderem para salvar a escola médica. Mais tarde, Percy Megan escreveu o drama que aconteceu. A comissão do College of Medical Evangelists reuniu-se para fechar a escola. A oposição à continuidade do curso era forte demais. Os homens tinham iniciado a reunião quando se ouviu um ruído suave vindo da maçaneta. Alguém abrira a porta. Quatro mulheres entraram na sala. Em tons graves, elas imploraram à comissão para continuar com a escola médica. Pediram que a unidade de ensino fosse construída em Los Angeles e que fosse dedicada e consagrada à memória de Ellen G. White e que a tarefa de angariar o dinheiro para isso fosse comissionada às mulheres da igreja. Um silêncio encheu a sala. Os membros da comissão ouviram e deram a sua aprovação. Então, essas calmas mensageiras de esperança, nenhuma das quais ocupava qualquer cargo de autoridade na igreja que amavam, retiraram-se. Todavia, suas palavras reverteram a tendência para dúvida e fracasso e inspiraram coragem em muitos corações. Eu sabia que fora você quem as enviara, Ed. Escreveu Percy em sua carta de agradecimento, mas não disse nenhuma palavra para as pessoas presentes. Esse ato, movido pelo coração generoso do Dr. Sutherland, marcou o início da ajuda de Madison na escola médica. A senhora Lyra Scott, obreira de Madison e membro de sua comissão diretiva, prometera fazer uma substancial doação à Madison Institution. Agora, com a aprovação dos fundadores de Madison e em resposta ao pedido de ajuda de Percy Megan, ela doou $30 mil. Mais tarde, o grupo de Madison aumentou a quantia para $50 mil. Esse foi o esplêndido dote que Madison concedeu ao College of Medical Evangelists em Loma Linda. Madison não ajudou apenas financeiramente. A instituição forneceu uma dádiva ainda mais preciosa, homens e mulheres. Dr. Newton Evans, Dr. Percy Megan, Martha Berger, que serviu como diretora de enfermeiros no White Memorial Hospital, Hospital Memorial White, durante vários anos, e O.R. Staines, todos de Madison. Essa doação generosa de recursos e de colaboradores trouxe a Edward Sutherland um verdadeiro consolo. Ele não só enxergou o plano maior de Deus, como também ele e todos os seus co-obreiros estavam participando do novo desenvolvimento médico do Oeste. Anos mais tarde, ele explicou como a obra no sul dos Estados Unidos fora beneficiada. Esta união possui mais sanatórios do que qualquer outra união da Igreja Adventista ao redor do mundo, disse em uma convenção de obreiros de sustento próprio. Isso aconteceu como resultado da cooperação entre o Departamento Médico de Madison e os graduados do College of Medical Evangelists. A faculdade no Oeste não se esqueceu de seus benefícios e muitos dos graduados escolheram realizar suas práticas médicas no Sul, onde poderiam ampliar os ideais e a inspiração de Madison. Desde sua juventude como professor no Battle Creek College, o Dr. Sutherland preocupava-se com o assunto da nutrição. Ouvir as instruções da mãe White e aceitar uma dieta sem carne como parte de sua forma de pensar e viver. Ele tinha introduzido uma dieta vegetariana no início do Walla Walla College e fez dela a primeira de nossas instituições de ensino a servir uma dieta estritamente sem carne. Quando ele voltou a Battle Creek e mais tarde, quando mudou a faculdade para Bering Springs, continuou com a prática e já em Madison estabeleceu um programa semelhante. Porém, sentia que devia fazer mais. Lembrou-se de que a mãe White dissera: seria uma grande vantagem para a escola de Madison se uma fábrica de alimentos operasse em conexão com o trabalho da escola. Noutra ocasião, ela afirmara: a produção de alimentos saudáveis em fábricas para isso destinadas é um dos instrumentos do Senhor para satisfazer uma necessidade. E ainda outra vez escreveu: assim como Deus forneceu do céu o maná para o sustento dos filhos de Israel, também dará ao seu povo em diferentes lugares habilidade e sabedoria para usarem os produtos desses países no preparo de alimentos que substituam a carne. Um pouco depois do estabelecimento da escola em Madison, uma grande fábrica de alimentos saudáveis foi inaugurada em Edgefield, a poucos quilômetros dali. Entretanto, não prosperou porque o povo do Sul não havia sido educado ou condicionado a apreciar alimentos saudáveis. Preferiam seu pão de milho com bacon. Então a fábrica de alimentos naturais tornou-se um elefante branco na mão de seus donos. Passou de mão em mão sem nenhum sucesso. Então finalmente decidiram desmontar a fábrica. Porém, a mão de Deus estava sobre aquele equipamento e sobre a mente do Dr. Sutherland. Ele estivera observando o destino da mal-sucedida companhia de alimentos saudáveis e várias vezes ansiara abrir uma fábrica assim em Madison, mas sempre achou que sem o conhecimento essencial e sem dinheiro para o projeto, certamente não podia esperar obter sucesso em algo que mentes e mãos habilidosas não conseguiram fazer. Mas agora Edward Sutherland sentiu-se impressionado a comprar a fábrica e levou o assunto aos seus obreiros. Como poderiam aprender a preparar atrativos alimentos sem carne? Como comercializariam seu produto? Como levantar fundos necessários para o projeto? Então, o Dr. Sutherland leu uma declaração da mãe White. O celestial provedor de todo o alimento não deixará seu povo na ignorância quanto ao preparo das melhores comidas para todos os tempos e ocasiões. Ele fechou o livro e olhou para todos ao redor. Essas são as nossas ordens. Um sorriso iluminava seus olhos azuis, que podiam ver além. Com fé e obras podemos fazer desse negócio um sucesso e o Senhor nos ensinará a preparar esses alimentos. Os obreiros aprovaram o plano e compraram o equipamento. Uma nova indústria tinha sido adicionada à fábrica da escola. Alguns anos tinham se passado desde que a primeira mensagem da mãe White começara a agitar a mente de Edward Sutherland. Sutherland pretendia começar pequeno, treinando obreiros passo a passo. Mãe Nellie Driller, aquele dínamo de habilidade, assumiu a direção da fábrica de alimentos, a qual prosperou sob a bênção de Deus. A fábrica alcançou crescimento e sucesso fenomenais. Em pouco tempo, Sutherland pôde dizer: "Nossos produtos são encontrados em todo o país, no Canadá e em terras estrangeiras." O fundador de Madison tinha um propósito fundamental: treinar jovens para uma obra autossustentável. Sempre colocava isso diante deles como ideal de serviço. Ele frequentemente repetia as palavras da mãe White: "Todos os meios possíveis devem ser utilizados para o estabelecimento de escolas como a de Madison." Certo dia, dois dos primeiros estudantes vieram a ele, Charles Alden e Bradford Mulford. "Não estamos aqui muito tempo", disse Charles, "mas o senhor acha que sabemos o suficiente para começar uma escola nas colinas?" Sutherland sentiu uma grande alegria. "Vocês sabem como construir a sua casa e a sua escola?" "Sim, sabemos como usar pedras destas que temos aqui e também sabemos utilizar toras." "Vocês sabem lidar com animais, mulas e gado?" "Fazemos isso aqui o tempo todo." Então, Sutherland encorajou os dois jovens a saírem pelas colinas e começarem sua própria escola de sustento próprio, assim como seu próprio ministério evangelístico. Algum tempo depois, ele foi visitá-los e ouviu um velho homem das montanhas descrever o programa. "Eles ajudam os pobres, ajudam os doentes, ensinam as crianças e fazem a escola dominical." Edward Alexander Sutherland sabia que essa pequena ramificação de Madison teria sucesso, e seu coração se regozijou, pois podia prever vários outros jovens abrindo muitos outros centros de luz ao longo do sul dos Estados Unidos. Então, outro estudante casado, Kelvin Kinsman, veio a ele e propôs um plano de estabelecer um centro como Madison em Cuba. Kelvin, sua esposa e Oren Walcott, um amigo, queriam ir para Cuba. "Vocês frequentaram o Emmanuel Missionary College, não frequentaram?" "Sim, frequentamos e viemos aqui para Madison no início." "Sim, eu me lembro de que vocês moraram no salão da prova. E sabem tudo sobre as dificuldades e inconveniências", disse o Dr. Sutherland, examinando seus rostos jovens. "Vocês têm dinheiro para comprar terra e equipamento?" "Temos o suficiente para chegar em Cuba e um pouco mais para sobreviver." "Queremos trabalhar enquanto aprendemos espanhol", respondeu Kinsman, e sua esposa e amigo concordaram, balançando positivamente a cabeça. Sutherland lembrou-se de como esses jovens haviam ajudado a fazer as primeiras hortas na negligenciada fazenda Ferguson. Eles ajudaram a construir as primeiras casas, trabalharam pelo seu alimento. Sim, com a bênção de Deus, dariam-se bem em Cuba. Sem hesitar, deu-lhe sua aprovação e eles foram para Cuba. Com a ajuda de amigos, compraram terra e abriram uma escola, e durante vários anos serviram a Deus em Cuba. A motivação para estabelecer unidades, como as chamavam, era tão forte que muitas delas nasceram e se tornaram ativas durante os primeiros anos da carreira de Madison. Simultaneamente, 50 escolas no padrão de Madison funcionavam em 7 estados do sul dos Estados Unidos. Algumas cresceram e se tornaram grandes escolas e hospitais. Outras permaneceram pequenas. Algumas duraram algum tempo e cumpriram seu propósito, ou foram agregadas às associações locais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Uma dessas foi a antiga Fountain Ridge School and Sanitarium, atualmente Highland Academy. O Dr. Sutherland contemplava essas unidades com grande satisfação. Como um pai, regozijava-se com as realizações de seus filhos. Da mesma forma, o Madison College sente um orgulho santo pelo bom trabalho feito por essas instituições menores. Os jovens e dedicados estudantes cristãos que saíam e erigiam esses pequenos centros nas florestas montanhosas manifestavam uma fé heróica e faziam incríveis sacrifícios. Edward Sutherland sempre carregava no coração e na mente o fardo de suas necessidades. Ele orava e falava em favor deles, e Deus lhes enviava ajuda. A senhora Lyra Scott, filha do Sr. Funk, da Funk and Wagnalls Publishing Company, companhia de publicações Funk e Wagnalls, teve contato pela primeira vez com os adventistas do Sétimo Dia no sanatório de Battle Creek, onde os métodos de vida saudável e a atitude cristã a atraíram. Ela ouviu falar do trabalho que Sutherland e Megan iniciaram nas terras do sul. Em 1914, ela visitou Madison. Aquilo que viu a impressionou tanto que ela se uniu à administração da escola. E seu nome é listado entre os pioneiros do Rainbow Seven. Essa mulher, educada em um lar rico e rodeada pelo luxo desde a infância, abraçou de todo o coração a vida no campus de Madison, assim como os ideais e alvos de seus fundadores. A herança recebida dos lucros das publicações do pai fizeram dela uma mulher rica. Um pouco antes de ir para Madison, ela perdera sua única filha. Durante todos os anos que Lyra Scott viveu no campus de Madison, raramente se passava um dia em que ela não mencionasse a filha amada que fora a luz da sua vida. Pouco após ela ter se unido à escola de Madison, alguém lhe disse: "Você veio a Madison porque estava enferma, e penso que continuou aqui porque eles salvaram a sua vida." "Não, não é por isso que eu fiquei", a senhora Scott respondeu, dando um de seus raros sorrisos. "Eu fiquei porque eles me mostraram que valia a pena viver." Em 1914, as instituições gêmeas em Madison, escola e sanatório, tinham se tornado tão grandes que todo o tempo e as energias de todos os obreiros estavam aplicadas ali. Alguém precisava dar atenção ao trabalho de extensão e às muitas unidades. Quem duvidaria de que foi Deus quem enviara Lyra Scott ao sanatório e tocara seu coração? Ela ficou muito interessada no trabalho das unidades. Deu dinheiro com inspirada generosidade. Entretanto, ainda mais importante, ela deu a si mesma. Visitou as localidades mais remotas, onde trabalhou sob tão rudes e difíceis condições que teriam desanimado qualquer espírito menos dedicado. Edward Sutherland observava com admiração e santa alegria a senhora Scott mudando todo o caráter do movimento leigo nas unidades. Ele viu a senhora Scott conduzi-las a padrões mais elevados e infundir nelas sua própria inspiração. Em 1924, 10 anos após a senhora Scott ter se estabelecido em Madison, 20 anos antes de sua morte, ela direcionou sua fortuna para um fundo que promoveria a ideia educacional de Madison, tanto nas unidades quanto na própria instituição mãe. Assim, a Lehman Foundation, Fundação dos Membros Leigos, uma organização sem fins lucrativos incorporada sob a Lei de Assistência Social do Estado do Tennessee, tornou-se uma realidade vital. Os 5 membros eram Dr. E. A. Sutherland, presidente, Lyda Frank Scott, tesoureira, M. Bess DeGrow, Sra. N. H. Driller e W. F. Roque. Foi para essa organização que a senhora Scott transferiu toda a sua fortuna de mais de US$ 1 milhão. Por ocasião de sua morte, tinha somente uma casa simples, um imóvel de menos de US$ 1.000. A Lehman Foundation tinha um propósito: estabelecer e encorajar a obra de sustento próprio. Dava ou emprestava dinheiro às pequenas instituições que surgiam a partir da escola de Madison. Durante seus primeiros 10 anos em Madison, a senhora Scott dera muitos milhares de dólares à escola. O prédio de formação pedagógica, o prédio do bloco de ciência, Brellier Hall, e o Helen Funk Assembly Hall, auditório Helen Funk, foram todos presentes da senhora Scott. O Dr. Sutherland sentia dever muito a essa piedosa mulher que destinara todo o restante de sua fortuna ao Lehman Foundation. Ele a considerava a mãe dessa importante organização. Ele sofreu muita oposição por parte daqueles que deveriam ter sido seus amigos, mas Deus o favoreceu com outros amigos, os quais dedicaram dinheiro, talento e devotada lealdade aos projetos que ele incentivava. Sua tia, a senhora Nellie Driller, estivera com ele desde o início do projeto de Madison. E os anos de serviço responsável que ela ofereceu possuía um valor que para ele dinheiro nenhum poderia pagar. Ela também disponibilizou de seus recursos para a construção de muitos projetos. Ela deixou seu patrimônio de cerca de US$ 25 a US$ 30 mil à Rural Education Association, Associação de Educação Rural, para ser administrado pelo Dr. E. A. Sutherland. A senhora Josephine Godzian, que Sutherland conhecera em sua juventude, tornou-se uma benfeitora muito apreciada de Madison. Ela deu dinheiro para o Godzian Hall, Salão Godzian e para o Godzian Health Home, Lar de Saúde Gurdjieff, originalmente construído com salas de tratamento e dedicado ao cuidado dos enfermos dentre a família institucional. Mais tarde, tornou-se o lar e dormitório de enfermeiros Gurdjieff. Deus foi tão favorável a esse homem de fé e visão que entravam doações de dinheiro para equipamentos de fazenda, edifícios e para o estabelecimento de novas indústrias, de forma que seu sonho de uma instituição de sustento próprio tornou-se realidade diante de seus olhos. Mais do que isso, Deus o rodeou de um grupo de obreiros cuja lealdade e devoção não podiam ser abaladas por qualquer forma de dificuldade ou por outra atração exterior. M. Bercy DeGrow estivera com ele como uma leal incentivadora desde o início do Walla Walla College. Ela dedicou seus muitos talentos e seus maiores esforços em alegre serviço durante todos os dias de sua vida. Assim como os demais, ela também recebia apenas $13 por mês da escola de Madison. A mais próxima e mais querida de todas, Sally, sua esposa, com sua gentil liderança e maneira afetuosa, não somente iluminava seu lar e cuidava dos seus dois filhos, como também tomava parte ativa nos assuntos da instituição. Sua risada feliz era ouvida em muitos dias escuros, e sua pronta simpatia e compreensão a tornavam querida por estudantes e obreiros.